à 1:30 da tarde, avança o Portugal em Direto, quarta-feira, dia 19 de janeiro. Vamos então conhecer já os títulos desta edição, hoje necessariamente mais curta, Cláudia Costa.
Sim, a falta de chuva está a ser uma dor de cabeça para os agricultores. Os produtores de citrinos no Algarve desesperam com a quantidade de laranjas que cai das árvores devido à falta de água. Com o inverno seco, as três principais barragens da região têm as reservas abaixo de metade. Na Serra da Estrela não há memória de uma seca tão grande nesta altura do ano, neve nem vela. Com a abertura da estância de esqui adiada várias vezes, a solução foi mesmo recorrer à produção de neve artificial para tentar recuperar o tempo e também a rentabilidade perdidas.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vai começar o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
Começamos precisamente pelo tempo seco que está a afetar o território nacional. Três das principais barragens do Algarve têm as reservas de água abaixo de metade. O inverno está a ser seco e a chuva de dezembro nem se nota. Ora, a reportagem da jornalista Cristina Santos registra a dor de cabeça de quem produz citrinos na região algarvia.
Ora, aqui não tem mais.
Carlos Lúcio deita a mão às laranjas que as árvores ainda conseguem segurar.
Mal me levanto a ver se vejo algumas nuvenzinhas que me dê alguma esperança de chuva, mas elas não aparecem.
Os olhos andam agarrados ao céu à procura da chuva, a água essencial para segurar a fruta nas árvores.
Com a falta de chuva, o duplo ensino não consegue ter resistência para segurar a fruta na árvore e tudo isso é prejudicial por não termos a chuva.
Proprietário de 10 hectares de terra, Carlos Lúcio, que se apresenta como um pequeno produtor de citrinos, é um dos muitos que depende da rega por estes dias.
Tem que regar 3 vezes por semana, todos os setores, porque não há chuva, uma vez que há alguma umidade da noite, aproveitamos essa umidade, mas temos que regá-la porque a fruta está em cima e se não regarmos toda ela, vai caindo, como se vê aqui no chão.
Há 20 anos dedicado à terra, este produtor de citrinos aqui no Algarve afirma que este ano o inverno está a ser pior do que em 2021. A chuva teima em não aparecer.
Se não chover, este ano a água vai acabar. E como é que vamos fazer? Se não temos aqui barragens que nos possam ajudar, não sei como fazemos. E para sustentar tudo isto, como isto está, o preço que a energia está, não temos ajudas nenhumas nessa parte, como é que vamos fazer?
Por esta altura, os níveis de armazenamento nas barragens algarvias não chegam à metade. Exemplo disso, admite Teresa Fernandes, da Águas do Algarve, a situação nas três principais barragens.
No Ode Louca estamos com uma capacidade de cerca de 45% de capacidade, no Ode Leite e Belis com cerca de 40%. Vamos a meio do ano hidrológico. Estas não são as quantidades mais desejáveis que nós gostaríamos de ter em termos de armazenamento de água para esta altura do ano.
Níveis que preocupam porque ninguém sabe se a seca vai continuar.
Precisamente o inverno está a ser seco e a chuva de dezembro nem se nota. Vamos avaliando o impacto que esta situação está a ter no território nacional, nomeadamente na agricultura. A empresa intermunicipal de ambiente do Pinhal do Interior lançou um projeto para reduzir e prevenir perdas de água nos sistemas de distribuição. Em causa estão perdas na ordem dos 50%, ou seja, metade da água que a empresa adquire acaba, Arlinda Brandão, por não chegar ao consumidor final.
É um investimento para tapar buracos, ou seja, para combater as perdas de água nas condutas antes de chegar à casa do consumidor. É o que explica aqui João Miguel Henriques, o presidente da empresa intermunicipal de ambiente do Pinhal Interior.
Reduzir as perdas de água que nós neste momento temos nas condutas ou na rede de abastecimento ao domicílio. Nós estimamos que cerca de 50% da água que entra nas nossas condutas de distribuição acaba por não chegar ao seu destino e se perca pelo caminho.
Com estas obras, pretende-se reduzir essas perdas agora de 50% para um máximo de 25%. Para isso vão ser gastos quase 5 milhões de euros, metade são fundos europeus, em obras que vão acontecer no próximo ano e meio.
e que vão permitir não só a substituição de condutas muito antigas e devolutas e que apresentam problemas com roturas frequentes e naturalmente contribuem para esse aumento de perdas, mas também com a aplicação de zona de medição de caudais, de AMCs, que nos vão permitir fazer uma gestão mais adequada e sabermos em tempo real onde é que estão a acontecer essas perdas para podermos intervir de imediato.
Reduzindo-se o desperdício, João Miguel Henriques, presidente da Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, diz que os consumidores vão também ganhar e pagar daqui a uns anos a água mais barata.
Temos que também reconhecer que este investimento não é financiado a 100%, ele é financiado a cerca de 50% pelo Programa Operacional POCUR. Depois haverá naturalmente um período de recuperação do investimento que a correr bem, dará na ordem dos 3 a 4 anos, o que já é muito positivo.
Portanto, daqui a uns 5, 6 anos é que se poderá ver o resultado em termos de preço junto do consumidor.
Exatamente, só nessa altura é que nós conseguiremos fazer uma avaliação mais efetiva do resultado deste investimento. Os custos para o consumidor final terão aqui margem para reduzir.
Esta obra de redução de perdas de água nos sistemas de distribuição vai começar pelos municípios de Alvaiázer e de Penela, seguindo Sancião, Figueiró dos Vinhos, Lousã e Vila Nova de Poiares. Um critério de prioridade tem a ver com maiores perdas de água nestes concelhos em relação a outros.
Até porque em causa estão perdas na ordem dos 50%, ou seja, metade da água que a Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior adquire acaba por não chegar ao consumidor final. 4 juntas de freguesia dos concelhos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Loures juntam-se esta tarde para elaborar um documento que vai ser enviado ao Ministério das Infraestruturas. O objetivo é reivindicar um nó de acesso à Autoestrada 9 e à A10 para diminuir os tempos de viagem e evitar os grandes congestionamentos de trânsito. João Ramalhinho.
Atualmente, todo o trânsito pesado das empresas, com destino às freguesias de Bucelas, no concelho de Loures, e freguesia de Arranhó e Santiago dos Velhos, no concelho da Ruda dos Vinhos, é obrigado a passar pelo interior da freguesia de Alverca do Ribatejo. Sem o nó de acesso, da Estrada Nacional 116 à 9 e à 10, mais tempo de viagem e congestionamentos, recorda Cláudio Lotra, o presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.
As empresas que terão um custo em termos de tempo nas deslocações menor e trará benefícios para a população de Alverca e Sobralinho, que terá o trânsito mais descongestionado. Portanto, este trânsito pesado sendo desviado por dentro da A9 e da A10, portanto, com esse nó de ligação, portanto, estas rotundas ficam descongestionadas e ficam livres ao fim e ao cabo deste trânsito pesado.
Na prática, menos 45 minutos na estrada.
Aliviará a viagem entre 45 minutos, por aí. As populações que residem nos concelhos de Loures e nas freguesias de Bucelas, de Arranhó e de Santiago dos Velhos, quando se deslocam para Lisboa ou quando regressam a casa, teriam que passar sempre por Alverca e assim poderão fazer um desvio e ficarão mais próximos de casa.
A obra está prevista no Plano Nacional de Investimentos 2030, mas faltam respostas quanto à data para início da obra, acrescenta Cláudio Lotra, o presidente da União de Freguesias de Alverca, do Ribatejo e Sobralinho.
Nós aqui a posição que as 4 juntas de freguesia resolveram tomar é basicamente pedir à tutela que neste âmbito crie um cronograma de trabalhos e um cronograma de operações com vista à concretização desta obra.
Esta tarde, os presidentes das 4 juntas de freguesia, Arranhó, Santiago dos Velhos, no concelho da Ruda dos Vinhos, Bucelas, no concelho de Loures, e da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira, vão assinar um documento, enviar ao Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reivindicando a calendarização da obra. O assunto será depois também encaminhado para o futuro governo.
4 juntas de freguesia unidas para reivindicar um nó de acesso à A9 e à A10 para diminuir os tempos de viagem e evitar os congestionamentos de trânsito. A Serra da Estrela tem estado fora da rota dos grandes nevões. Já não há memória de uma seca tão grande nesta altura do ano. A abertura da estância de esqui já foi por várias vezes adiada e a solução, Paulo Brás, foi mesmo recorrer à produção de neve de cultura, ou seja, neve artificial.
Já não há memória de seca tão grande nesta altura do inverno. Quem o confirma é Carlos Varandas, o diretor da Estância de Desportos de Inverno da Serra da Estrela.
Nunca vi chegar já a meados de janeiro e apanharmos novembro, dezembro, janeiro sem neve. Portanto, o que é estrondoso, o que é... Portanto, é uma tristeza, mas estamos a trabalhar para compensar isso.
A única forma encontrada foi fazer disparar os canhões e produzir neve de cultura, o que já permitiu a abertura de pelo menos 3 pistas e 3 meios mecânicos.
E, portanto, tem sido uma luta, digamos, um pouco contra a meteorologia, contra a umidade, E, portanto, temos aqui a obra feita e agora é tentar mantê-la o máximo de tempo possível, porque afigura-se que até ao final do mês não vamos ter queda de neve. Portanto, ou vamos sobreviver com isto, ou então vai ser difícil.
Recuperar um pouco o tempo perdido, até porque entretanto também entrou a Covid. A Covid houve muitas restrições, mesmo com neve, quando havia, muita gente também não conseguiu vir aqui, porque havia essas tais restrições. Portanto, agora há de certa forma compensar um pouquinho esse tempo perdido também.
Exatamente, portanto, o facto de podermos produzir esta neve, o facto de podermos abrir estas pistas, portanto, tem gerado, e viu-se agora este fim de semana, a afluência de largas centenas de pessoas aqui à Serra da Estrela e, portanto, vamos continuar nesse caminho, nessa luta.
A situação tem arredado muita gente da região, que nesta altura do ano costuma ser de casa cheia, mas ainda há quem aproveite para desfrutar da pouca neve que há, porque já estavam com saudades.
Sim, é sempre bom ter a neve, podemos divertir com os amigos, viemos em grupo e sim, tínhamos.
Já estava com saudades, portanto, de praticar um bocadinho de ski, não é?
Secou.
Porque ainda não aprender, é isso?
Exatamente, sim.
É sempre bom também. Dá para divertir, dar uns tomos, vir aqui com os amigos, gravar uns vídeos. É sempre bom.
Até ao fim de semana, a direção da estância já anunciou que vai fazer todos os esforços para abrir uma quarta pista, para poder proporcionar uma maior diversão aos amantes dos desportos de inverno.
E já não há memória, como percebeu, de uma seca tão grande nesta altura do ano na Serra da Estrela. Agora os empresários correm atrás do prejuízo. Em Taboaço, no distrito de Viseu, o município vai ajudar a recuperar 115 habitações que estão em mau estado. O investimento é de cerca de 9 milhões de euros, com participados no âmbito do programa Primeiro Direito, financiado pelo Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana. A autarquia fez um primeiro levantamento do estado das casas e os senhorios mostraram-se interessados em aproveitar o dinheiro disponível para recuperarem as habitações de Lourdes Dias.
A autarquia de Taboaço fez um primeiro levantamento. No concelho há cerca de uma centena de casas que precisam de obras urgentes, diz o presidente da Câmara, Carlos Carvalho.
Nós, nesta fase inicial, chegamos a um universo de cerca de 115 casas, 115 imóveis, portanto, em todo o município, o que não reflete completamente aquilo que é a necessidade do nosso concelho. Agora, também tentamos, nesta primeira fase, colocar aquelas, juntamente também com a opinião das nossas juntas de freguesia, colocar aquelas que também tínhamos a certeza de que poderão ser alvo de uma requalificação já quase no imediato e que os próprios proprietários também estarão assim interessados.
No âmbito do programa Primeiro Direito e em conjunto com o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, há agora cerca de 9 milhões de euros para recuperar os edifícios que estão habitados, mas em que os proprietários não têm capacidade financeira para suportar os custos da recuperação.
Tratam-se de habitações que, na maior parte das vezes, têm que ser a primeira habitação da própria pessoa. Portanto, na sua enorme maioria, estamos a falar de situações que já elas habitadas irão permitir é que tenham condições ainda mais dignas para quem nelas habita, não é? A lógica é esta. Permite também que algumas pessoas possam fazer esse investimento no sentido depois de posteriormente poder alugar o seu espaço, portanto, ou seja, existe aqui, mas na sua grande maioria estamos a falar de habitações que estão neste momento já ocupadas.
Os proprietários já mostraram interesse em aproveitar estas verbas para recuperarem as casas. Alguns projetos podem mesmo ser financiados a 100%. Para já avançam as candidaturas para 115 habitações, mas diz o autarca Carlos Carvalho, o número pode ainda crescer.
Acreditamos que o facto da comparticipação agora poder ser maior vai acelerar todo o processo, porque agora quando as pessoas começarem a efetivar as suas candidaturas, e nós temos também depois uma equipa no próprio município que também estará preparada para auxiliar os nossos munícipes a dar início a todo esse processo, permitirá depois também a eles perceber qual o tipo de comparticipação, e eu acredito que esta possibilidade de mais valor ser comparticipado irá levar a que as pessoas avancem com o processo de uma forma ainda mais rápida.
A autarquia de Taboaço, empenhada em ajudar a recuperar habitações no concelho, casas que se concentram nos centros urbanos, mas também nas freguesias e aldeias mais afastadas, e que estão em mau estado de conservação por falta de recursos financeiros dos proprietários.
9 milhões de euros para recuperar 115 habitações que estão em mau estado em Taboaço, no distrito de Viseu. Estão a decorrer hoje em todo o país protestos dos trabalhadores da indústria das conservas. A esta hora, sabe-se que houve uma adesão à greve de 100% na fábrica da Cofisa, na Figueira da Foz. Em Matosinhos está a acontecer um protesto que junta em frente à Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, trabalhadoras de uma fábrica de Vila do Conte. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues foi saber quais são as principais reivindicações destas mulheres.
Nós queremos melhores condições de trabalho, aumento salarial, negociação de contrato coletivo. Estamos aqui por isso. Temos uma vida fora daquela fábrica.
Uma vida reivindicada por Marta Pereira, que trabalha há 5 anos numa fábrica de conservas em Vila do Conte, em Matosinhos. Reuniu 20 mulheres para denunciar aquilo que diz ser tempos de injustiça.
Nós achamos que, mesmo com esta situação de Covid, as indústrias conserveiras foram daquelas que mais lucraram com esta situação, tendo em conta de isolamento. As conservas foram um produto que teve muito escoamento, porque o facto de as passarem em casa foi um produto que se acabou por consumir mais, automaticamente a produção aumentou e achamos que estamos em tempos de ter um aumento digno de salário, tendo em conta a função árdua que exercemos na empresa.
Uma empresa que é apenas um exemplo daquilo que acontece em todo o país, esclarece o dirigente da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, Francisco Figueiredo.
Nós não podemos aceitar agora que se destrua a vida pessoal e familiar dos trabalhadores à custa de lucros, ainda por cima num setor que teve 365 milhões, portanto, de receitas, mais 40 milhões que em 2019, não há nenhuma razão para agora não negociar salários dignos. A proposta da Associação Patronal é de 5 euros. 5 euros e quer, à conta disso, retirar direitos.
Os sindicatos querem uma revisão do contrato coletivo e entregaram durante o protesto à Associação Nacional dos Industriais de Conservas e Peixes uma moção com exigências que incluem a negociação imediata e aumentos salariais dignos.
A reportagem da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, num dos protestos dos trabalhadores da indústria das conservas, neste caso em Matosinhos. Eles reclamam melhores salários num setor que, segundo dizem, respira saúde. O governo açoriano adere a soluções digitais. Até ao final da semana vai entrar em funcionamento uma plataforma na internet para agilizar a marcação de testes de despiste à Covid e obter documentos relativos à baixa por isolamento profilático. A medida foi anunciada pelo secretário regional Clélio Menezes depois de uma reunião com os delegados de saúde da Ilha de São Miguel, Luísa Couto.
Além de uma palavra de reconhecimento pelo esforço desenvolvido pelos delegados de saúde, na reunião do final da tarde desta terça-feira foram acertados procedimentos que vão permitir libertar profissionais de saúde de questões como altas médicas e assim facilitar a vida aos infectados com Covid-19. Tudo graças a uma plataforma na internet que o secretário regional da saúde espera esteja a funcionar até ao final desta semana.
E estamos a falar das próprias declarações de isolamento, declarações de confinamento, em que tudo isso é gerado automaticamente, sem necessidade de recurso aos serviços de saúde, e as pessoas têm o acesso à plataforma pela mensagem que recebem, com alguma informação, e também no caso dos autotestes. Uma pessoa que faz um autoteste fica sem saber o que fazer. E neste caso, na plataforma existirá um link para quem fez um autoteste. Quem faz o autoteste sabe, depois informa quando é que fez o autoteste, é gerada uma requisição, depois a pessoa recebe uma mensagem com um código que pode para se dirigir ao sítio onde vai fazer o teste.
Clélio Menezes garante ainda que os dados inseridos na plataforma terão efeitos retroativos.
Mesmo que só seja integrado na plataforma agora, não quer dizer que só a partir de agora é que produz efeitos essa declaração. Para efeitos laborais, para outros efeitos, retroage à data da realização do teste ou da demonstração da doença.
O recurso a uma plataforma que também espera o governo evite o atual congestionamento da linha Saúde Açores.
A partir da 40ª chamada em espera, a 41ª já não é aceite. tudo isto é uma carga enorme, as pessoas estão a fazer o melhor que podem, o sistema é o que temos, é um sistema que não estava preparado, nem nunca está preparado para uma pandemia com a imprevisibilidade que ela tem, mas estamos a tentar encontrar soluções que deem uma resposta mais ágil, mais prática.
Apesar do elevado número de casos ativos nos Açores à data de hoje, o secretário da Saúde garante que a resposta da região ao nível dos internamentos ainda está longe da linha vermelha.
O governo açoriano a aderir assim a soluções digitais para tratar da logística e da burocracia relacionada com a Covid-19. Uma da tarde, 50 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto e é uma bela altura para nos sentarmos à mesa. Num país de reconhecida hospitalidade e de sabores únicos, a gastronomia é um tesouro fértil para despertar aromas e apetites. Seja a cozinha tradicional ou altamente inovadora, não faltam exemplos de sucesso e até de alguns golpes de asa. Hoje, na rubrica Apetites Cá dos Nossos, vamos provar o galo capão. Pão produzido em Friamunde, na zona geográfica protegida, mas cozinhado de uma forma diferente. Na Mialhada, o restaurante Rei dos Leitões experimentou temperar e assar o famoso galo com o mesmo método do leitão. No Natal foi um autêntico sucesso e agora pode ser mais um apetitoso prato na ementa diária, como nos conta o repórter Horácio Antunes.
É um galo capão certificado com indicação geográfica protegida de Friamunde. Nas suas especificações, salienta-se que são animais de raças tipicamente portuguesas, existentes na zona norte, a amarela, a pedrez portuguesa e a preta lusitana, provenientes de estirpes de crescimento lento.
Nós compramos diretamente em Friamunde, portanto é um capão certificado, IGP, não é um galo normal. E o que diferencia este capão dos galos normais é ele ser alimentado a milho e a verduras, não a rações, e que ser criado ao ar livre.
A instalar no forno de pele tostada, o galo capão de Friamunde quase parece um leitão. Agora na Mialhada, foi temperado com banha, pimenta e sal marinho, ingredientes fundamentais para um bom molho de leitão.
E é precisamente igual. O tempero é o do molho de leitão e leva exatamente as 2 horas a assar como o leitão no forno de lenha e nós decidimos aqui no Rei dos Leitões assá-lo como fazemos com o leitão. E o final, temos aqui esta qualidade magnífica e este aspecto e um sabor maravilhoso.
O restaurante de Licínia Ferreira é há muito uma referência na Mialhada, onde o famoso leitão é um dos ex-libris. O galo capão é agora assado e cortado com o mesmo método, para se tornar mais um dos pratos com aprovação dos clientes.
Como é um prato que ficou tão perfeito, todos os clientes que o adquiriram, que o provaram até hoje, deram um feedback positivo. Como é um prato que acho que tem futuro, nós vamos continuar a manter. Para acompanhar o galo, nós temos a nossa batatinha também assada no forno.
E para completar uma boa e típica refeição, a reconhecida qualidade dos vinhos e espumantes da Bairrada, para não falar de saborosas sobremesas.
Além das tradicionais, este ano a nossa chefe pasteleira decidiu apresentar uma tarte de chocolate e caramelo salgado, decorada com frutos vermelhos, e o famoso morgado, que é o ex-libris das sobremesas da nossa casa.
Em termos de bebidas, a Bairrada é rica em vinhos e espumantes.
Sim, a Bairrada tem um leque de oferta muito vasto e nós, claro, privilegiamos a nossa zona, no entanto, temos vinhos de todo o país.
Foi um dos pratos em destaque no Natal, neste restaurante na Mialhada, o galo capão assado como o leitão.
Até faz crescer água na boca. Galo capão de Friamunde com molho de leitão à moda da Mialhada. O Cineteatro Vitória, na freguesia de Irmidas Sado, em Santiago do Cacém, está degradado desde os anos 80. O telhado acabou por cair, mas no interior ainda é possível ver, por exemplo, o antigo palco, o imponente balcão e os camarins. Por ali passaram muitos artistas de referência. A Câmara de Santiago do Cacém, com apoio de fundos europeus, vai investir 1 milhão e 400 mil euros nas obras de recuperação para criar um espaço cultural multiusos. O início dos trabalhos está apenas dependente do visto do Tribunal de Contas, mas tudo indica que deverá estar concluído no final do próximo ano. O repórter João Ramalhinho puxou a fita atrás de uma história que começou em 1950, quando o Cineteatro foi inaugurado.
As fitas já não passam, mas as memórias de quem frequentava o Cineteatro Vitória estão lá.
Só aos fins de semana que havia cinema, estava sempre aqui. Fazia tudo possível para vir ao cinema. De americanos, cowboys, eram os filmes que na época, que às vezes aparecia um outro filme dramático, sempre cheia. Naquela altura eram três escudos para vir ao cinema. Era a referência número um.
José Serafim mora na freguesia de Ermidas Sado, no concelho de Santiago de Cacém, recorda que por aquele espaço passaram vários artistas.
Quase todos os artistas de há 50, de há 60 anos atrás, que eles estavam na Ribalta, todos eles vieram aqui.
O Cineteatro Vitória foi encerrado na década de 80. O edifício foi ficando degradado, acabou por perder o telhado, mas as paredes em pedra foram resistindo ao tempo. Quem entra fica surpreendido com o espaço, como explica Arnaldo Frade, presidente do Grêmio Ermidense 1º de Agosto, associação a quem foi doado o espaço pelos antigos proprietários.
Tinha na altura capacidade para cerca de 400 lugares, tinha uma zona de geral, tinha depois uma zona de plateia, tinha uma zona de balcão, outra zona de balcão lateral e, de facto, um palco como ótimas condições à época, que inclusivamente tinha agregado uma zona de orquestra e camarins adequados àquilo que era de facto a exigência da altura, inclusivamente com uma cisterna com água para, em termos de sistema de incêndios, poder ser autossuficiente.
Há muito que a população de Ermidas Sado desejava a recuperação do Cineteatro Vitória e está quase a ver o sonho concretizado. A Câmara Municipal, com o apoio de fundos europeus, vai investir 1 milhão e 400 mil euros para recuperar o Cineteatro e assim reforçar a oferta cultural no concelho, sublinha Álvaro Beijinha, o presidente da Câmara Municipal de Santiago de Cacém.
Um espaço multicultural, para além da questão da resposta cultural, é também a preservação do edifício, que é muito representativo daquela freguesia. É um edifício que marcou muito a década dos anos 50, a década dos anos 60, 70, passou por várias gerações. Decidimos, embora o edifício não seja propriedade municipal, chegámos a acordo com o proprietário que atualmente é o Grêmio, é uma associação que tem como finalidade precisamente a promoção também da cultura, e por isso lançámos a recuperação deste edifício.
Depois de recuperado, o Cineteatro Vitória vai receber de novo sessões de cinema, mas não só. Arnaldo Frades, do Grêmio Ermidense, 1º de Agosto, dá outros exemplos.
Terá algumas exposições de pinturas, exposições fotográficas, iniciativas, e termos aqui alguém que todos os dias permite que as pessoas aqui venham ler um jornal, ler uma revista, possamos passar documentários sobre figuras relevantes até do nosso município, como Manuel da Fonseca. O cinema será, obviamente, uma constante, mas pretende-se que aqui se possam exibir grupos de teatro, que aqui se possam fazer, inclusivamente, iniciativas na área da formação e da educação, que por aqui possam passar escolas de todo o município para ver determinados documentários ou até para se exibirem.
Cineteatro Vitória, um espaço cultural multiusos que vai ganhar de novo muita luz, som, imagens, espetáculos e, espera-se, à semelhança dos anos 50, também muito público.
E glamour, diria eu. 1 milhão e 400 mil euros para recuperar o Cineteatro Vitória em Santiago do Cacém. O passado vai dar lugar a um futuro centro cultural multiusos. E chegamos ao fim desta edição do Portugal em Direto, hoje em versão mais reduzida devido à conferência de imprensa da Ministra da Administração Interna e também da Diretora-Geral de Saúde sobre o voto das pessoas que estão isoladas. Voltamos amanhã a ligar o país de uma ponta à outra. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Está então completo o Portugal em Direto, edição desta quarta-feira, dia 19 de janeiro, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Música.